lendas urbanas de São Paulo. Elevadores desgovernados, espíritos presos ao local. 13 almas te protegem. Bem-vindos a mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. A Rádio Casa Verde vai mergulhar no enigmático mundo do edifício Joelma, que foi palco de uma enorme tragédia. Existem várias histórias assombrosas que cercam esse famoso prédio. Hoje, com o nome Edifício Praça da Bandeira, o edifício Joelma é um prédio comercial situado na cidade de São Paulo. Com 25 andares, o prédio fica no número 225, em uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista, a Avenida 9 de Julho, no Vale do Anhangabaú. Desenhado pelo arquiteto Salvador Cândia, o prédio começou a ser construído em 1969 pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, que teria dotado o edifício do mais moderno sistema de combates a incêndio para a época. Na construção, foi utilizada a estrutura de concreto armado, com vedações externas de tijolos ocos, cobertos por reboco e fachadas em ladrilhos. As janelas eram de vidro plano, em esquadrias de alumínio e a cobertura com telhas de cimento amianto sobre estruturas de madeira. O subsolo e o térreo foram destinados à guarda de registros e documentos. Entre o primeiro e o décimo andar ficavam os estacionamentos. Já do 11º ao 25º, as salas de escritórios divididas em duas torres. O edifício foi inaugurado em 1971 e boa parte das salas foi alugada ao Banco Crefisul de Investimentos. No dia 1 de fevereiro de 1974, uma tragédia ocorreria no edifício Joelma e deixaria cicatrizes na memória da cidade de São Paulo, dando origem a mais uma lenda urbana. Por volta das 8h45 de uma sexta-feira chuvosa, um curto-circuito no sistema de refrigeração da Crefisul, no 12º andar do prédio, deu início a um grande incêndio. Apesar da estrutura do prédio ser de concreto armado, o fogo se espalhou para outros pavimentos rapidamente. As salas eram repartidas por divisórias e havia carpetes, móveis de madeira, cortinas de tecido e outros materiais inflamáveis que contribuíram para o alastramento do fogo. 15 minutos após o curto-circuito inicial, já não era mais possível descer as íngremes escadas localizadas no centro dos pavimentos. O fogo e a fumaça bloqueavam a passagem. Os corredores eram estreitos e não haviam escadas de incêndio. Contrariando as normas de segurança, algumas pessoas ainda conseguiram se salvar descendo pelos elevadores. Mas logo, os elevadores deixaram de funcionar devido a uma pane no sistema elétrico dos aparelhos. Sem se ter como deixar o prédio, muitas pessoas tentaram se abrigar nos banheiros e parapeitos das janelas. Outras concentravam-se no 25º andar e nos terraços. Pensavam que poderiam se salvar como havia ocorrido 2 anos antes no incêndio do edifício Andraus, quando os helicópteros pousaram no topo do prédio. Mas o Joelma não tinha heliponto. Os helicópteros se aproximavam apenas para jogar toalhas molhadas, leite ou cordas. As escadas Magiros de 40 metros dos bombeiros não chegavam aos andares mais altos. Na rua, a confusão tinha se estabelecido. Eram policiais, médicos, enfermeiros, soldados do exército, escoteiros, curiosos, uns querendo ajudar, outros querendo assistir de perto à tragédia. Em meio a isso, os bombeiros tentavam salvar as vítimas que se agitavam nas janelas pedindo socorro. Várias pessoas escorregavam ou se atiravam dos parapeitos das janelas, caindo no chão feito moscas. Na rua, voluntários escreviam no chão ou em faixas: "Não se atire!" Uma mulher saltou do 15º andar com a filha de 1 ano e meio no colo. Por um milagre, a menina se salvou ao cair sobre o corpo da mãe, que faleceu. Mais de 60 pessoas que fugiram para o topo do prédio morreram carbonizadas. A tragédia marcaria a cidade, deixando 187 mortos e mais de 300 feridos. A maioria dos mortos era de funcionários do Banco Crefisul. Após o incêndio, o edifício Joelma ficou em obras por 4 anos e foi reinaugurado em setembro de 1978, com amplo destaque para seus novos padrões de segurança. Em meados dos anos 2000, foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Mas a história de desgraça do Joelma viria bem antes da construção do prédio. O terreno seria amaldiçoado. Há especulações de que até o fim do século XIX, ali teria sido um pelourinho, onde negros eram torturados e mortos. Parte do terreno era, na década de 1940, a casa da família Ferreira de Camargo. O imóvel, localizado na Rua Santo Antônio, quase na esquina da Avenida 9 de Julho, foi palco do famoso crime do poço, que chocou toda a cidade. O jovem Paulo Ferreira de Camargo era químico e professor assistente da Universidade de São Paulo. Ele residia no imóvel com a mãe Benedita Ferreira de Camargo e suas irmãs Maria Antonieta e Cordélia. No dia 5 de novembro de 1948, Paulo disse aos amigos que a família viajaria ao Paraná. Dias depois, informou que a mãe e as irmãs faleceram em um acidente em Curitiba. Desconfiados, vizinhos e amigos avisaram a polícia. Os investigadores descobriram que, no final de outubro, Paulo havia construído um poço no quintal da casa, alegando que montaria uma fábrica de adubos. Na universidade, ficaram sabendo que o jovem tinha feito questionamentos estranhos sobre agentes químicos para corroer cadáveres. Policiais foram ao imóvel e encontraram dentro do poço os corpos das 3 vítimas. Benedita, de 56 anos, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19 anos. Encurralado, Paulo pegou um revólver, se trancou no banheiro e se suicidou. O motivo do crime seria a não aceitação da namorada do rapaz pela família. São muitas as histórias que cercam o Joelma. Ao longo dos anos, muitas pessoas afirmam ter visto ou sentido presenças sobrenaturais no local. Isso inclui avistamento de fantasmas e fenômenos estranhos. Existem relatos de atividades como luzes piscando inexplicavelmente, ruídos estranhos e objetos que se movem sozinhos. Uma das lendas envolve um elevador no edifício que supostamente opera por conta própria e leva as pessoas para andares desconhecidos. No incêndio, os corpos ficaram completamente carbonizados, impossibilitando a identificação das pessoas, já que na época da tragédia não existia o exame de DNA. Um caso desses é o das 13 pessoas que foram encontradas carbonizadas dentro do elevador. Estranhamente, nenhum parente reclamou os corpos. Sem a identificação, foram enterradas em jazigos perfilados no cemitério da Vila Alpina. Esses túmulos atraem devotos que afirmam ter recebido graças das 13 almas e deixam copos de água em cima de cada sepultura. Segundo o criador do projeto O Que Te Assombra, Tiago de Souza, essa e a história da moça que morreu no 23º andar são as principais lendas do Joelma.
Joelma, incêndio, né? Um grande incêndio do Joelma, 1974, 1º de fevereiro, 8h45 da manhã. Há um grande incêndio, o incêndio começa no 12º andar no ar-condicionado e se alastra pelo prédio rapidamente. Tem duas histórias que são muito marcantes, da Volkmar, que é da moça que morre no 23º andar e escreve uma carta psicografada por intermédio do Chico Xavier para acalmar a mãe. Isso vira um filme que chama 23º andar, e um filme que é muito, além de ser assustador, ele acaba tendo também uma ocorrência sobrenatural, que é uma foto. Quando a Bete Goulart, que era a protagonista do filme, aparece na hora do incêndio, aparece um fantasma perto dela e das amigas. Mas tem as 13 almas do Joelma também, que são 13 almas que não foram reclamadas no IML, almas que ficaram, são pessoas que ficaram presas no elevador, morreram queimadas dentro do elevador, e numa noite começou a eclodir gritos muito agoniados de cada um desses jazigos, e a partir disso o segurança jogou água nos túmulos, eles pararam de gritar e criou-se ali um processo devocional. As pessoas acreditam nas 13 almas como milagreiras do cemitério.
E chegamos ao fim de mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Se são verdade as lendas do Joelma, não se sabe. O certo é que a tragédia marcou a cidade. A música de fundo que vocês estão ouvindo é o clássico The Hours, de Philip Glass. Agradecemos mais uma vez aos nossos queridos ouvintes pela audiência e nos encontramos no próximo episódio. Vamos continuar trazendo para você histórias de construções assombradas da cidade. Aguarde! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.